A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o Luciano Vitor Barros Maluli. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e está nos falando sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo e jornalismo alternativo. Maluli é autor dos livros O Ensino do Radiojornalismo, Experiências Luso-Brasileiras e também Jornalismo Esportivo, Princípios e Técnicas. Pois é, Maluli, no bloco anterior nós tivemos aí a música Bomba, que é a sua composição, né? Você que escreveu, e ela foi musicada pelo João Rocker, que também a interpretou. E antes da música, né, nós estávamos falando o conceito que você tem de jornalismo esportivo. Para você, o jornalismo esportivo vai muito além do jornalismo de competição. Mas no dia a dia a gente percebe que o jornalismo esportivo ele ainda está muito calcado na questão da competição, que seriam os campeonatos, a Copa, as Olimpíadas. E muitas vezes a gente percebe que o jornalismo, esse jornalismo esportivo, ele fica muito no limiar da ética, né? Ele utiliza muitas adjetivações, ele constrói e desconstrói imagens de atletas, né? Como é que você avalia tudo isso?
Eu acho que você tem muitas vezes o princípio da própria formação, né? Você tem algo, que alguns conceitos que muitos autores dizem que é o colunismo esportivo, que é algo voltado àquele pensamento da coluna social, onde você tem os grandes ídolos, não que você não deva ter, porque esses grandes ídolos talvez seja o topo da pirâmide. Então, esse grande jornalismo, onde você tem os ídolos, onde você tem as grandes competições, onde você endeusa os vencedores, né? Talvez seja o topo que você tem. Porém, em outro lado, de você ter esse espaço onde você deve ter um equilíbrio, para você não partir para um sensacionalismo barato, que muitas vezes você observa falando de uma hora de um namoro que você tem entre os atletas. A gente lembra de Xuxa e Pelé, a gente lembra de Neymar e Marquezine e tal, e muitas vezes você deixa outras modalidades esportivas e atividades físicas de fora daquele programa, vamos dizer assim. Então, o que seria uma base? O jornalista esportivo trabalhar tendo como principal ponto, principal pauta, o desenvolvimento do desporto, das atividades físicas, por meio do jornalismo. Então, por exemplo, assim, através disso a gente conseguiria diminuir as filas de hospitais, as pessoas teriam mais o que fazer, tá? Então elas iam praticar esporte, em vez de ficar muitas vezes fazendo besteira ou ficando à toa.
Esporte com promoção de saúde, é isso?
O jovem, ele teria outros valores, por exemplo, valores como do olimpismo. O olimpismo, ele vai ensinar questões sobre o respeito, a amizade, a excelência, que é dar o melhor de si, o fair play que a gente tem. O esporte ensina que no nosso dia a dia, por exemplo, igual no nosso dia a dia, tem dia que nós saímos vencedores, nós acordamos bem, tudo acontece de bom, e tem outro dia que não dá nada certo. Quantas derrotas a gente já sofreu na vida, outro dia você tem que levantar. O esporte é assim, um jogo você terminou hoje, não importa o resultado, dali 3 dias tem outro.
Agora,
então,
uma coisa,
dentro desse princípio de jornalismo esportivo, é que o jornalista deve pensar de você transmitir valores, de você desenvolver a saúde, de você desenvolver a educação por meio do esporte. É esse que ele tem que ter de base. É esse o princípio do jornalismo. E as grandes competições, não que elas não devam ter, porque elas são o topo da pirâmide também. Porque esses atletas serão as referências para futuras crianças e tal. Então, quando a gente está num esporte, por exemplo, eu vejo alguns atletas que falam assim, nossa, eu estou fazendo de tudo para meus filhos estudarem. Ou um atleta que acabou se formando, por exemplo, acabou fazendo faculdade. Ou um atleta que tem uma consciência um pouco melhor, assim, uma consciência política, ou um atleta que vai visitar, que tenta ensinar as pessoas a modalidade dele, por exemplo. Então, assim, esse princípio do jornalismo, essas coisas interessantes do esporte, perdão, é que o jornalismo ou o jornalista deve se aproximar. Esse universo das celebridades é um universo, assim, às vezes tão pequeno quando isso acontece também na área do cinema, na área do teatro, né? No maior, nas áreas das artes e espetáculos, ou no jornalismo cultural e mesmo até no político.
Mas a gente percebe muitas vezes que o jornalismo esportivo, que é esse jornalismo voltado para a competição, ele está muito atrelado também à ideia empresarial, à ideia da publicidade. Como é que você avalia isso?
Olha, eu, assim, a relação desses esportes com o jornalismo é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é um todo isso daí. Não é que você tem que desvincular o aspecto comercial. Ele existe. Porém, você deve trabalhar esse aspecto comercial de uma forma que você possa auxiliar no desenvolvimento, na aproximação do esporte, da atividade física para a pessoa, que a pessoa tem contato com aquilo. Vou dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, um garoto, o Vitor, ele chegou aqui com um colega conversando comigo sobre um espaço na internet que se chamava Blog do Rugby. E ele chegou hoje, eles têm o portal do rugby, para quem quiser acessar aí. E esse pessoal começou, o Vitor conversando comigo, por exemplo, eles têm vários espaços de competição, mas eles têm um espaço que eles ensinam as pessoas a praticar o rugby. Eles têm os seus patrocinadores, mas nada impede também que eles auxiliem as pessoas no desenvolvimento daquela modalidade. Então, é esse princípio que a gente deve ter, tá? Não que ele não exista, porque ele tem que sobreviver, mas não dessa forma que seja totalmente vinculada, porque que não vira um evento qualquer, um evento sem ideologia, né?
Agora, se fala muito do esporte como inclusão, o esporte como a possibilidade do indivíduo mudar, principalmente as pessoas mais pobres, né? Mudarem a sua condição de vida. E a Adiel Silva, ela é filha, a cantora Adiel Silva, né? Ela é filha do Ademar Ferreira da Silva. E ela criou um instituto chamado Salto pela Vida, que é para possibilitar crianças carentes, né, desenvolver o atletismo. E volta e meia ela vive, né, de patrocínios, né, e ela sempre está correndo atrás e quase nunca consegue, né? Então, assim, o esporte como promoção social só é um discurso?
Ele é um discurso porque, como tudo no Brasil, igual a universidade, muitas vezes a gente vê coisas maravilhosas na universidade e você vê coisas desastrosas. Por exemplo, eu tenho dificuldades com o meu estudo de rádio, por exemplo, que hoje está numa situação calamitosa e nós não temos como reformar o estúdio, você sabe bem, nós
do
dois,
curso do jornalismo,
né? Então, se um dia o seu reitor estiver me ouvindo, peço até ele que me ajude a arrumar o estúdio de rádio.
Porque da ECA da, USP, da, né,
do Departamento de Jornalismo, que tem desde Cupim, mas mesmo assim os alunos produzem 60 programas por ano. Então, dentro desse princípio que a gente observa, que você vai ter um espaço de promoção, mas sempre há interesses. O que a gente não consegue manter são propostas sérias, contínuas. Parece que vem um governo que quer acabar com aquilo. Não há um projeto contínuo para manutenção de projetos como esse, o nosso bicampeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, um cara com 2, 3 faculdades, sabia falar mais de 4 línguas, reconhecido no mundo inteiro. Diz que ele ia na Finlândia, todo mundo ficava louco. E no Brasil, né, os São Paulinos, porque essas estrelas do São Paulo, do time do São Paulo, são do título mundial e também as 2 das medalhas de ouro do Ademar Ferreira Silva em Olimpíada. Então, assim, dentro dessa proposta de inclusão, nós temos uma proposta, nós precisamos de uma proposta de nação. Essa proposta de nação é desses projetos se desenvolverem, para que isso possa chegar até a população, para a gente ter para a gente começar a diminuir as nossas diferenças. E o esporte faz parte disso, como a cultura, como a comunicação, como o jornalismo. Tá? Eu, assim, aqui no departamento, você sabe que mesmo a gente tendo as aulas, a gente nunca negou nenhum ouvinte de assistir. Tá? Nós temos esse princípio. Então, é esse esporte que eu penso. Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas no Brasil de uma forma melhor.
O Que música podemos ouvir agora na sua seleção?
Olha, eu voltando para a minha cidade, que eu sou muito ligado às questões do interior, fui um cara criado no interior, adoro o interior. Eu acho que São Paulo tem muitas coisas de interior, como o interior tem muitas coisas de São Paulo, né? A vida de quem nasceu no interior foi São Paulo e a sua cidade. É de um músico de Pirajú, um outro músico que chama Oswaldinho Viana, e ele vai trabalhar uma música sobre uma praça que existe em Pirajú, onde as pessoas... É onde causa memória, onde os músicos iam cantar nessa praça. E essa praça chama Brasilinha, que é uma praça perto do rio, né? Então é essa música do Oswaldinho Viana que a gente vai ouvir agora.
Então, Brasilinha, do Oswaldinho Viana.
Cantorias, velhos amigos reunidos ao luar, entre um gole de cachaça e um copo de cerveja, vou lembrando fantasias que deixei em algum lugar. Em noites de festas e folias, velhos amigos reunidos num bar, entre um verso seresteiro e um caos passageiro, vou vivendo em melodias que me fazem recordar. Lembro a morena de olhar brejeiro, me dizendo quero te abraçar. Lembro a praça e o lugar inteiro me pedindo pra ficar. Saudade ao próprio vento que bate forte pra algum lugar. Saudade ao tempo que ficou sem querer me abandonar.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Luciano Vitor Barros Maluli. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração, aqui da ECA USP, e está nos falando sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo e jornalismo alternativo. Pois é, Maluli, você nos trouxe aí a música Brasilinha, que é do Oswaldinho Viana, né? E que você está falando que ele faz uma ode, né, a própria Pirajú.
É. Isso. O CD chama São Sebastião do Tijuco Preto, e ele tem uma frase que marca muito. Para quem sempre saiu, para as pessoas que são do interior ou são de São Paulo e migraram para outra cidade, como nós, sempre fica aquela história, né? Aquele desejo de querer voltar. Né? E tem uma frase dessa música que vocês ouviram que marca o sentimento, acho que, de todos os migrantes desse Brasil. Saudade é o tempo que ficou sem querer me abandonar.
Bastante significativo, né? Talvez todos nós sintamos saudades de alguma outra coisa que nem necessariamente precisamos ter vivido, né?
Justamente.
Ô, Maluli, você, no seu doutorado, você fez a pesquisa Doping, a notícia incompleta no jornalismo esportivo, né? O doping, ele se torna a grande pauta do jornalismo esportivo no final do século XX e no século XXI. A que você atribui isso?
Olha, você sabe que essa pesquisa ela surgiu, porque eu sempre gostei muito de esporte, estudei isso na graduação, estudei crônicas esportivas. Eu gostava muito do Tele Santana e acabei estudando as crônicas.
Foi a sua dissertação de mestrado.
Quando eu estudei as crônicas do Armando Nogueira, e falando sobre o Tele Santana, que o Armando Nogueira acabou usando, no meu ponto de vista, o imaginário em cima do Tele Santana como meio de defesa do futebol arte, que é uma característica que também foi usada como característica própria do brasileiro, sabe? Do brasileiro que sabe driblar as dificuldades da vida, do brasileiro que tem seu jeitinho, seu gingado e tal. E esse pensamento, talvez essa defesa que até hoje existe, os jornalistas esportivos, isso é um fato muito importante deles, que existe em todos os nossos noticiários, a defesa do futebol bonito, do futebol arte, aquilo que é simbólico para o nosso país. Eu fui partir para essa segunda matéria, onde eu comecei a observar que você tinha algo muito mais punitivo para o doping do que preventivo. O doping, por exemplo, ensinava muito pouco na época. Você falava muito da punição, por exemplo, no caso Ben Johnson. Você falava muito mais da punição do que explicar com as pessoas o que é doping, o que não é, quais são essas substâncias que são proibidas. Até os atletas, muitas vezes, não tinham muita relação. Hoje, claro, que as federações elas estão muito mais cercando, né, esse espaço, depois do caso do Armstrong e de outros aí, de você ter esse problema. Porém, no meu ponto de vista, jornalismo, no jornalismo, que a gente tem até o código de ética, vai falar o seguinte, que mesmo uma pessoa sendo denunciada, ela tem direito à resposta. Então, por exemplo, se uma pessoa suspeita de alguma coisa, ou se uma pessoa denunciada de alguma coisa, você vai lá como bom jornalista e ouve essa pessoa. E dentro dessa pesquisa, eu comecei a observar que as pessoas que eram acusadas, elas não eram entrevistadas pelos jornalistas. As jornalistas, elas eram acusadas de doping, né, por causa de um teste, e depois elas eram suspensas pelas federações, porém você não ouvia essas pessoas. E eu acabei descobrindo alguns casos, não é erros do jornalismo, às vezes falta de observação ou mesmo de formação do jornalista, que ele... quatro casos, da Elisângela Adriano, do Atchison, do Flamengo, do Sanderlei Parrella, que foi medalhista em mundiais nos 400 metros, e do próprio Ronaldinho na Copa de 1998, com alguns médicos acusaram ele de doping naquela final histórica, ele passou mal, teve convulsão e tal, e que os jornalistas não tinham ouvido os atletas. Tinha apenas publicado o laudo da federação. Então, por isso que eu detectei que seria notícia incompleta, porque quando uma pessoa é suspeita, você, jornalista, de imediato, você já vai atrás da pessoa que acusou, da pessoa que está sendo acusada e dos especialistas e faz uma matéria onde você tem um grande debate naquela matéria. A gente sabe disso, né, que é a intersecção das vozes, né, ou da relação das fontes, como dizia o nosso grande professor e mestre Manuel Carlos Chaparro.
Talvez é o momento da criminalização, né, dentro do esporte. Né?
Você quer punir, né, sempre, você quer punir as pessoas pelo que elas vestem, da forma que elas sejam. Você trata as pessoas como diferentes, e isso também é no esporte. Né? Não que elas não devam ser traduzidas dessa forma, mas que também você possa preservar o esporte. Não que eles não devam sofrer determinadas consequências, mas o primeiro é ensinar as pessoas o combate contra a droga. Talvez isso seja algo importante.
Sobre a questão da diversidade no esporte, principalmente dos atletas que são pessoas transexuais, né, que é uma realidade hoje, como você vê isso? Mas antes de responder, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.